com os ATRs, que de facto os aviões são pouco fiáveis em termos operacionais, que além disso são caros, porque manteve-se a renda original, não se conseguiu reduzir o valor da renda, e como não se cumpriu o prazo da entrega dos seis meses para devolver, há o risco, não sei, eu não estou na empresa, de estarem a pagar penalidades por não terem cumprido aquele prazo da entrega dos aviões. Este foi um tema que, quando se discutiu o otimismo do plano de reestruturação e eu fiz alguns comentários, este foi um tema que eu levantei, porque eu tinha muita... Eu acreditava ser muito difícil cumprir aquela capacidade, toda aquela capacidade para voar, ainda por cima com alterações de frota que tinham materialidade, não é?
Para perguntar.
Obrigada. No primeiro e-mail que nós temos do pedido de indenização que a engenheira Alessandra Reis faz e envia à TAP por sua iniciativa e do seu advogado, o valor que temos é de 1,3 milhões de euros e acesso à viatura de serviço até 2024. E a minha pergunta é bastante simples, que é se acha que uma indemnização de 1,3 milhões de euros respeita o esforço dos trabalhadores que tiveram um corte de salário e é razoável para com as dificuldades da empresa que nos falou aqui ao longo desta audição.
Para responder.
Senhora deputada, só uma pequena clarificação. Eu não tomei a iniciativa, foi a TAP que me pediu para eu apresentar um conjunto de valores para discussão, ou seja, isso foi-me dito logo na reunião com a CEO. Eu não saí daquela reunião para fazer contas. O que aconteceu, a CEO disse-me: vê, por favor, quais serão as condições. E as condições foram aquelas que eu já tive aqui, que eu tive oportunidade de explicar. O racional. Eu expliquei aqui já o racional, posso voltar a explicar. Tentando responder à sua pergunta. E relativamente ao acesso à viatura, o que estava considerado era o valor, o custo da viatura, não continuar a aceder à viatura. Não, só para clarificar, porque penso que posso ter percebido mal. De qualquer das formas, respondendo à sua questão, na altura, os cálculos foram feitos de acordo com aqueles critérios e havia uma convicção de que estariam alinhados com as condições que foram propostas aos colaboradores. E foi uma proposta que foi submetida para discussão. Em menos de 2 dias... a TAP fez uma proposta de 500 mil euros que eu decidi aceitar.
Para perguntar?
Eu compreendo isso. A minha pergunta é se não achou que 1,3 milhões de euros era desajustado face à situação da empresa.
Era um valor elevado, sem sombra de dúvida. É um valor significativo, mas também o eram e são as responsabilidades de um administrador, que são muito elevadas. No caso de uma companhia aérea, eu não gosto muito de dar este exemplo porque é sempre um bocadinho alarmista, mas, quer dizer, se cai um avião, a responsabilidade por isso pode ser imputada pessoalmente a cada um dos administradores da empresa. Por isso eu entendo que é de facto um valor muito expressivo. Era um valor para discussão. Eu aceitei uma contraproposta com um valor muito mais baixo. Estamos a falar de 500 mil euros, que mesmo assim também é um valor expressivo quando comparado com a média nacional, não há dúvida, mas também porque as responsabilidades que estavam inerentes ao cargo eram muito elevadas. No momento em que... Não é só as responsabilidades do administrador, é também por todo o percurso, por todo o trabalho que foi feito naquela altura. Repare, a TAP ficou com uma comissão executiva de 2 pessoas durante largos meses, não numa situação de business as usual, muito pelo contrário. A parte difícil da reestruturação, a parte dura, foi feita naqueles meses. Por isso, o nível de responsabilidade, o nível de entrega, de compromisso, também foi muito elevado.
Para perguntar?
Eu pensava que era por isso que os administradores eram pagos a peso de ouro, o que não quer dizer que depois não vejo a razoabilidade de minimização de 1,3 milhões, tendo em conta a situação da empresa. Mas há dois comentários que são feitos assim que esse valor é recebido. O primeiro é pelo advogado da TAP e o segundo é pelo secretário de Estado das Infraestruturas. E ambos dizem o mesmo. O advogado da TAP diz que esse valor é politicamente e economicamente inaceitável. O secretário de Estado do Tesouro, numa troca de e-mails ou de mensagens com a CEO, diz que esse valor é politicamente inaceitável porque se souber dele publicamente vai gerar problemas. E eu pergunto-lhe se não achou que este valor era politicamente inaceitável caso fosse conhecido.
Na altura, confesso que as minhas preocupações não foram sobre se o valor ia ser conhecido ou não. Na altura, foi-me pedido para sair da empresa, perguntaram-me quais seriam as condições. Eu utilizei um racional que na altura me pareceu ajustado, sabendo sempre que era um valor para discussão, e eu aceitei um valor diferente. Dois, três dias depois. Aliás, dois dias depois, a TAP fez uma contraproposta diferente. Na altura, também lhe confesso que se tratou de um período complicado, não é? Ou seja, foi uma situação para a qual eu não estava à espera. Eu não estava à espera que a empresa me pedisse para sair. Mas, de qualquer das formas, é como digo, havia um racional. Esse racional foi explicado aos advogados da TAP. Foi-me feita uma contraproposta e, tendo-me sido feita uma contraproposta, eu decidi aceitar.
Para perguntar?
É um valor que não é desajustado ao tipo de práticas privadas que se deram na TAP durante a gestão dos acionistas privados, mas que é incompreensível para qualquer trabalhador que numa vida não ganha 1 milhão de euros, mas isso é o reflexo das desigualdades entre os cargos de administração e os próprios trabalhadores, entre eles da TAP, que têm vindo a sofrer tanto, com tantas responsabilidades também. Mas há uma outra questão que já foi colocada e que eu gostaria de repetir, porque a senhora engenheira diz-nos aqui, acabou por ter acesso à indemnização que considera legal. 500 mil euros, se considerarmos uma demissão por mera conveniência, ela cabe no Estatuto de Gestor Público. O que não cabe no Estatuto de Gestor Público é 1,3 milhões. E, portanto, se nos está a dizer que a indemnização que acabou por ter é legal, exceto aquilo que tem que devolver por causa da nave, se me está a dizer se aquilo que acabou por receber é legal, porque é que pediu o dobro?
Mas eu, senhora deputada, apenas para clarificar, eu não disse isso. O que eu disse foi, aquela foi a formulação jurídica que os advogados identificaram e a TAP fez uma proposta de 500 mil euros que eu decidi aceitar. Ponto. Se essa formulação jurídica não é aceitável, então trata-se de uma destituição por conveniência. E tratando-se de uma destituição por conveniência, há um limite de 12 meses. Certo? Por isso eu não estou a dizer que, eu não estou a fazer um juízo de valor sobre a legalidade dos 500 mil euros. O que lhe posso dizer é que quando eles me foram propostos e eu os aceitei, nem por um instante eu pensei que alguma vez pudesse haver alguma dúvida sobre aquele valor.
Senhora Deputada Mariana Mortágua, para perguntar, alertando-a para que está prestes a chegar perto do seu tempo. Faz favor. Faz favor, Senhora Deputada.
Disse-nos há pouco que conhecia o Estatuto de Gestor Público, o que é uma diferença face tanto ao CFO como à CEO, que nos disseram que não conheciam, ou que não tinham lido, ou não tinham presente. Minha pergunta é se conhecia que, de acordo com o Estatuto de Gestor Público, só há três formas de sair de uma empresa.
Eu conhecia as minhas obrigações e responsabilidades ao abrigo do Estatuto de Gestor Público quando iniciei funções. Quando iniciei funções, tanto na TAP como na NAVE, lembro-me de ter lido pareceres jurídicos, lembro-me de ter lido, de o ter lido, mas, como disse, eu não sou jurista. Havendo uma interpretação dos advogados que na altura assessoraram a TAP, e de que assessoraram, e os que também me assessoraram, de que o facto de não estar taxativamente explícito no Estatuto de Gestor Público de que, não poderia, que poderia ser utilizada outra figura, eu não tive como duvidar disso. Sendo que na altura o tema não foi discutido sequer. Não foi discutido quais são as formas de cessação de funções do Estatuto de Gestor Público. Aliás, eu agora já estudei um assunto com mais profundidade, como deve imaginar, há situações que também não estão previstas e que acontecem, não é?
Para perguntar?
Mas esta não é uma delas. Sabendo que estava ao abrigo do Estatuto de Gestor Público, nunca fez esse pedido ao seu advogado?
Para ver à luz... Não, nunca fiz esse pedido. Não é suposto. Sim.
Faz favor, senhora deputada.
Repare, é um pressuposto. Quando eu peço a um advogado para me assessorar num processo de saída numa empresa como a TAP, é um pressuposto, é um dado adquirido. É um dado adquirido que ele tem que garantir que todos os preceitos legais são cumpridos. Todos.
Qual foi a Sociedade de Advogados?
Penso que já é do conhecimento público. Moraes Leitão. Moraes Leitão.
Obrigada.
Termino perguntar.
Com uma questão. Fui convidada para a Secretária de Estado do Tesouro. Quem é que a convidou? Em que momento é que a convidou? Se alguma vez teve contacto antes com o Ministro das Finanças, antes do momento desse convite? E se, quando o convite foi feito, transmitiu a quem fez o convite ou ao Ministro das Finanças as tensões, conflitos, não sei, que tinha com a administração, uma vez que tinha sido demitida pela CEO, que agora ia tutelar?
Obrigado. Para responder?
Fui convidada pelo Sr. Ministro das Finanças. Aconteceu uns dias antes da minha tomada de posse. Não falei com ele sobre o meu processo de saída da TAP, nem da indenização. Falei com ele sobre os projetos, os desafios que a Secretaria de Estado precisava de endereçar. De qualquer das formas, para que fique muito claro, eu sempre tive uma relação muito cordial dentro da Comissão Executiva com todos os seus membros. Ter uma visão diferente, ter uma opinião diferente, não é uma situação de antagonismo, não é uma situação de tensão ou de divergências irreconciliáveis. É normal que assim seja. E por isso eu manifestava as minhas preocupações, porque entendia que era meu dever fazê-lo. Apenas para clarificar esse ponto, porque pode não ter ficado suficientemente claro.
Presidente, peço desculpa, muito pela sua mesa.
Sim.
Há só uma pergunta sobre se falou com o Ministro das Finanças antes desse convite, se teve contactos com o Ministro das Finanças antes.
Senhora Engenheira, a pergunta era se falou com o Ministro das Finanças antes destes contactos. Faz favor.
Sim. Eu tive uma reunião uma vez na Câmara Municipal de Lisboa com o Senhor Ministro das Finanças.
Muito obrigado, Senhora Engenheira. Passamos agora à quarta intervenção desta primeira ronda. Pelo Grupo Parlamentar do PS, usa da palavra o Sr. Deputado Hugo Costa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a engenheira Alexandra Reis, também quem a acompanha do ponto de vista jurídico. Em dezembro de 2021, é do conhecimento desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que enviou um e-mail a colocar o seu lugar à disposição. Pelo que disse aqui, também já em respostas anteriores, seria basicamente por mera cortesia, porque tinha o objetivo de continuar a TAP e nunca esteve em causa uma saída sem qualquer tipo de contrapartida. É isso, Sra. Engenheira?
Sim, para entendi. Responder. Peço desculpa, Sr. Presidente. Sim, entendi que era ética institucionalmente correto enviar essa comunicação. Eu confesso que, tendo em consideração todo o trabalho desempenhado ao longo de muitos meses na TAP, tendo em consideração o facto de ter sido nomeada pelo acionista Estado há 6 meses antes para assumir funções na TAP SA, a minha expectativa era naturalmente de continuidade.
Para perguntar.
Então não estaria disponível a sair sem qualquer tipo de contrapartida?
Se na altura o Sr. Ministro ou um dos senhores secretários de Estado me tivesse dito que preferiam que eu renunciasse, eu teria renunciado. Sem contrapartida.
Em relação ao processo, informa-se.